Muito boa tarde, aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu ontem, nas dependências da Câmara Municipal de Bandeirantes, os trabalhos relativos à sexta sessão ordinária. Inclusive, antes do início da sessão propriamente dita, a CCEI, a professora Simone, né, como a gente já falou algumas vezes, veio fazer um convite, estendendo a toda a comunidade, da inauguração do Dom João. O professor Paulo, que batalhou muito por aquele espaço, agora parece que finalmente vai ser inaugurado. E pela alegria dela, dá para ver que ficou bom. Simone, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. A gente só tem a agradecer mesmo. Conseguimos lá, né, colocar o nome do Dojo Sensei Paulo Savano, né, ali no anexo do chinelão, onde muitos e muitos anos, desde do ano de 1972, ele começou a ministrar as aulas ali, né? Foi na gestão do José Fernandes, né? Então ali que fizeram aquele espaço para ele. O dojo, né, para o sensei Paulo Savano dar aula de judô, né? Na época ele dava aula de judô. E ali também, depois disso, também teve o pessoal do karatê que se instalou ali também. E há muitos anos, né, há 36 anos já, desde 1990, o karatê também foi instalado ali, dando aula, né, para os alunos aqui de Bandeirantes. E assim, é uma alegria muito grande para nós hoje estar aqui. Fazendo esse convite a todos para reinauguração desse espaço, né? Agora a gente já conseguiu dar o nome para o Dojo, né? Dojo Sensei Paulo Savano, com muito mérito dele, né? Muito trabalho que ele teve ali, muitos alunos passaram pela mão dele, muitos bandeirantenses, né? Que a gente até se encontra e eles falam, fui aluno do Sensei Paulo Savano, né? Então hoje nós estamos aqui para fazer o convite a todos os vereadores, a toda comunidade, né, de Bandeirantes e região, para estar presente com a gente no anexo do chinelão ali no Dojo Sensei Paulo Savano, dia 19, na quinta-feira, às 17 horas, onde estará presente o deputado federal Pedro Lupion, que é um dos que teve para a gente essa verba, né, para fazer essa reforma dali. A gente ficou muito feliz, muito agradecido, né, por essa verba e ter ficado um espaço maravilhoso. E também a gente vai ter o deputado Romanelli, que vem trazer para a gente a utilidade pública estadual, para a Associação Bandeirantense de Karatê, mais uma conquista nossa.
Então, reforça aí, nessa quinta-feira, reforça o convite.
Então, a todos aí fica estendido o convite, dia 19, quinta-feira, às 17 horas.
Eu quero matricular meu filho, eu quero colocar meu filho, como que eu devo proceder? Eu falei filho, mas pode ser qualquer pessoa, né?
Sim, com certeza. Ali a gente vai estar administrando as aulas ali agora no Dojo Sensei Paulo Savano, né? Acredito eu que já a partir de segunda-feira a gente já estará lá. E é segunda, quarta e sexta as nossas aulas, são aulas totalmente gratuitas, nós somos todos voluntários, né? A gente trabalha com os alunos aqui sem parar, assim, apesar de 36 anos, mas sem ter nenhum parâmetro, assim, a gente está desde 2016 ali praticando as aulas de karatê. Então, segunda, quarta e sexta, a partir dos 6 anos de idade até os 100 anos, né? Não tem idade, mas pode ficar à vontade lá com a gente e trazendo aí para as crianças essa arte marcial que é tão importante, né?
Parabéns aí pelo empenho, tá? E boa sorte para vocês.
A gente que agradece, Serginho, vocês da Rádio Cabiúna, por estar sempre nos apoiando, né, nos nossos eventos. E esse ano também, com certeza, lá para setembro, a gente vai ter um grande evento aqui em Bandeirantes, um campeonato de karatê.
Muito bem, fez uso da Tribuna Livre o morador Vicente Paula de Almeida para discorrer assuntos. Associação Bairro Invernada, emenda impositiva, calçada que chega até a escola e a ponte do Bairro Invernada. Em especial, a calçada a um entorno ali do antigo campo da Paradinha, o campo da Invernada. E o Vicente, que é o presidente da associação, esteve presente, mas membros também, moradores daquele bairro. Bom, Vicente, se eu não me engano, foi quatro solicitações. mas parece que todas têm sua importância, evidentemente. Mas o que mais preocupa talvez seja aonde era o campo, hoje não tem condições de andar, tem que andar no meio da rua, e ali temos as escolas do Miller de Albuquerque. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Eu agradeço você e todos aqui que nos atendeu. Sim, realmente, ali é muito importante aquela travessa ali. Eu digo a travessa porque não existe hoje uma rua. Como eu falei ali, ela tem nome, só não existe a rua. É algo muito importante, não só para a escola, porque, lógico, liga a escola de uma rua para outra, mas para as crianças que ali passam, né, por ali circulam, e outras pessoas também, porque, como eu falei, não existe uma rua ali e não é digno para as crianças do bairro, né, ficar atravessando todo dia ali e voltando para escolas, e sendo que poderia ter uma rua, pelo menos um calçamento, como foi dito ali, mas eu entendo que depois da nossa vinda da associação aqui, o município vai olhar com outros olhos ali e aquela rua vai sair.
Bom, você falou também a questão de uma quadra, o Sandro falou, né, que parece que conseguiu uma emenda aí para que seja construída uma quadra ali na Escola Zumir de Albuquerque. Você falou também de emendas impositivas e também guarda-corpo da ponte.
Sim, falei. A emenda impositiva é que a associação, como ela não tem fins lucrativos, ela também não tem dinheiro. E nós vamos tocando ela, cada um contribui com o que pode, e ali, todo mês ali, então as pessoas não estão assim, não está com muito dinheiro disponível, mas nós somos ali, todo mês contribui com um pouquinho. Já tivemos festa para as crianças lá, algumas pessoas da cidade nos ajudou, e a intenção nossa é fazer mais, né? O Dia das Crianças, ou qualquer data comemorativa, fazer uma festinha para a criança lá, agradar as crianças do bairro e dos pais vizinhos também que ali forem. E acredito que seja muito importante essa emenda para a gente. Precisamos de documento, sempre tem que pagar, agora mesmo tem que fazer declaração de imposto, ali, né? Mesmo que não temos renda ainda, mas temos que fazer declaração. E essa emenda ela vai vir muito. Está certo que ela vai ser para o ano que vem ainda, mas tudo que for doado para o bairro e para a associação é muito bem-vindo.
Você falou de uma rua que até agora eu confesso para você que eu não consegui entender. Ficaria atrás do gol de fundos do antigo campo da Paradinha. Existe essa rua lá?
É, a rua não existe, mas segundo a informação ela tem nome, só que não tem rua. E aquele campo ali, todos é de saber de todos aí, que aquele, ali por muito tempo serviu o bairro em Invernada e os demais bairros, que as pessoas jogavam, a escola, as crianças faziam educação física ali, não tem bem em memória aqui, mas acredito por mais de 20 anos. Aí depois de 20 anos apareceu uma família lá e falou que era dono do campo, e fizeram uso lá, campeão, não sei, e se apossaram. Mas a rua existe, né? E foi uma pena que o bairro perdeu, a escola perdeu aquele campo, o espaço que as crianças usavam, mas só que existe a rua no documento, mas não existe a rua por si. A reivindicação nossa é que se faça a rua, se ela tem nome, se ela está registrada na prefeitura como a rua, nada mais justo que fazer essa rua, né? Ah, o Sandro falou que falta uma metragem para que se possa fazer a rua. Mas a família que é dono do terreno ao lado, acho que para eles também seria interessante exceder esses 2 metros, porque essa rua vai servir muito para eles, né? Assessor lotear ou algo do gênero ali.
Bom, essa questão de metragem mínima, tudo bem que está dentro, né? Tem que ter uma metragem mínima. Mas ali, no caso também, pode ser uma rua menor, como nós temos alguns bairros aí que a rua são estreitas. Em alguns lugares aí as ruas são estreitas. Pelo menos daria para fazer. Agora, eu não vou entrar no mérito da questão sobre o terreno, porque ali eu sempre conheci, sempre vi como um campo de futebol. E agora acabou o campo, eu achei que era municipal aquele espaço ali, mas não é, né? Não vamos citar nomes também.
Sim, não é municipal. Todos achavam que era municipal, mas agora entende-se que não é, né, municipal. Depois de muitos anos, não é mais municipal, agora é particular. Mas a rua persiste, né? E como eu falei, não importa se é do estado, do município ou não, a rua é importante para todos, até mesmo para o dono do terreno, porque um dia eles vão lotear ali e a rua, eles precisam de rua, né? Então, para eles também é importante, eu acredito que eles vão abraçar a ideia.
Falando um pouco da associação, que é a primeira vez que a gente toca no nome da associação ali do bairro Invernada, aonde acontecem as reuniões, quando que acontece, tem algum lugar específico, é na residência de alguém, já que não tem uma sede própria?
É, a nossa reunião é uma vez por mês. A gente combina lá a data, geralmente na terça-feira do mês. Sempre se faz na minha casa ou na casa do Zé Sanguino, já que nós não temos sede ainda. É o sonho ter essa sede, né? Não só para a associação, como para o bairro também. Sempre estou cedendo espaço na minha casa, recebo todo mundo, todas as pessoas que fazem parte, quem mais queira ir, e alguns vereadores participam com a gente quando se faz necessário. E o Zé Sanguino também não está presente hoje aqui, que ele tem para Londrina de serviço, mas ele também, sempre que precisa, a casa dele está disponível para a associação.
Bom trabalho para vocês e para todos os membros também da associação e o povo, né, que abraça também as causas.
Sim, é muito bem lembrado, Sérgio. Eu te agradeço também por estar aqui também apoiando a gente, aqui fazendo seu papel de repórter. Isso é muito bom, né? É, mostrando nossas ideias para Bandeirantes. Eu sei que isso aí muita gente vai ficar sabendo. Pessoas ainda que não conhecem o trabalho da associação vai conhecer agora. E estamos aí também. Quando precisar de você, nós vamos convidar lá também, para você ir lá falar com a gente e trazer para todos aí que as nossas reivindicações.
Muito bem, eu vou conversar agora com o Dr. José Carlos Dias Neto, advogado da mesa diretiva, falando sobre essa sessão que durou um pouco mais de 3 horas. Uma sessão complexa, com vários anexos, com vários desdobramentos, com emendas que teve que ser colocada e coisa mais, uma coisa impedindo outra, de repente, muito complexa até para a gente conversar com vereadores. Por isso, mesmo conversar com quem interferiu várias vezes durante a sessão, para uma coisa não anulasse outra. Vou conversar com o Dr. José Carlos, fazendo um resumo dessa sessão, que, diga-se de passagem, eu acompanho há muito tempo. Eu nunca vi uma sessão complicada, assim, difícil de entender. Haja vista que o senhor teve que interferir algumas vezes, o senhor, o Dr. Renan e até o Robertinho. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Realmente, foi vários projetos de leis complementares e leis ordinárias votadas na sessão. E a nossa função, tanto do Dr. Renan como minha, assessorar a mesa diretiva nessas dúvidas jurídicas que saem a respeito do texto. Como foi um projeto votado, como diz a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, artigo por artigo, inciso por inciso, tinha alguns incisos que foram rejeitados, alguns artigos, desculpa, que foram rejeitados e que ele acabava atingindo outros artigos posteriores. E por isso que a gente teve que intervir para orientar os vereadores para que votasse conscientemente naquilo que deveria ser votado e expressar a sua vontade com o projeto de lei que for apresentado.
Bom, doutor, a gente também, vou deixar bem claro aqui para o senhor, se a gente fizer alguma pergunta que, de repente, entra no meio político e que o senhor não queira responder, que saia do meio jurídico, o senhor fica à vontade também. Mas o que a gente observou é que todos os índices que foi acima de 4,26, se eu não me engano, foram rejeitados. Os 4,26, esses foram aprovados, mas todos os outros, do diretor do SAAI, do jurista, enfim, todos os demais foram rejeitados.
Sérgio, o 4,26, convém aqui já uma explicação, é exatamente a variação do IPCA positivo do ano de 2025. A Constituição Federal prevê que todo funcionalismo público tem o direito à revisão geral anual do seu salário de, no mínimo, o valor da inflação. Então, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo Municipal de Bandeirantes consideraram e aplicaram aos seus servidores o percentual de 4,26. Entre os projetos de lei que vieram para a Câmara, tanto o ordinário como os projetos de lei complementares, alguns contemplavam algum reajuste diferenciado da categoria, como, por exemplo, aos professores. Então, foi dado, de acordo com um projeto de lei específico do reajuste do quadro próprio do magistério, que é o projeto de lei complementar número 120, foi dado um percentual maior do que a inflação, porque o prefeito achou um projeto de iniciativa exclusiva do prefeito e o prefeito achou que deveria conceder esse aumento numa negociação direto com os professores. Também, em outros projetos, o prefeito acabou, para alguns cargos, colocando um percentual a mais do que os 4,26. E o Poder Legislativo acabou formando um consenso a esse respeito, tanto que pela maioria, né, não se formou um consenso, mas pela maioria acabou rejeitando esses aumentos diferenciados. E ele aprovou o reajuste linear a 4,26 a todos os servidores, inclusive aos secretários, ao diretor do SAAI, a todo mundo 4,26. Ou seja, para este ano de 2026, foi dado a revisão geral anual de 4,26 referente à inflação de 25 a todos os cargos, com exceção de prefeito, vice-prefeito e vereadores, que para esse não foi aplicado. Aos demais servidores, todos foram aplicados esse reajuste de 4,26.
O agente político, no caso, não teria esse mesmo direito, no caso?
Hoje, existe uma ação de repercussão geral que está em mãos do ministro André Mendonça desde 2024, aonde se questiona isso. Porque, pelo princípio constitucional, uma legislatura faz o subsídio do próximo legislatura. Em 2024, foi feito assim, dizendo que a partir de 1 de janeiro de 2025, o subsídio do prefeito era X, o subsídio do vice-prefeito X, dos secretários X e do vereador X, que é o projeto, que é a lei municipal 4.416 e 4.415, que fixou esse salário. Só que, em ambos os projetos, tanto em ambas as leis, 4.415 e 4.416, ele prevê, sim, o aumento, a revisão geral anual pela base do IPCA. Ele prevê. Só que o prefeito, em consenso com os vereadores, acharam por bem, nesse primeiro momento, não mandar o projeto nisso. Mas a lei municipal exige, ela não está vedada, existe um questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que está em mãos do ministro André Mendonça, de que ainda não foi resolvido. O Tribunal de Contas, em consulta, e eu estive nesse mês de fevereiro passado lá no Tribunal de Contas, junto com o doutor Renan, junto com o Rogério, e nós fomos consultar, e o Tribunal de Contas tem uma orientação de que aguarde-se o que o STF vai falar. Ou seja, ele não tem uma posição pré-definida. Porém, isso impacta no limite constitucional, porque pela nossa Constituição, pelo artigo 37.11 da Constituição, o limite da maior remuneração do município é o do prefeito. Então, se eu também não elevar o salário do prefeito, eu acabo prejudicando alguns servidores que não podem ter aumento. Eu vou aqui te dar de exemplo, por exemplo, a categoria dos médicos, que ele fica limitado ao salário do prefeito. E muitos municípios têm sofrido isso, a Brasil afora, porque como o salário do prefeito atinge um patamar inferior ao que se paga um salário de médico, acaba não conseguindo médico. Então, o aumento, a revisão geral anual ao salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, neste momento é constitucional, é legal, porém existe esse questionamento no STF, aonde, dependendo do julgamento, ele pode modular os efeitos que a partir de agora não tenha mais, ele pode provocar esses efeitos anteriores à data desse questionamento, que é do município, me parece, salvo engano, a ação iniciou no município de Rancharia, estado de São Paulo. Então, tudo depende lá. E eu confesso para você, Sérgio, eu não tenho muita esperança, principalmente com o ministro André Mendonça, que está com um caso tão importante agora para a República do Brasil, o ministro André Mendonça vai ver curto prazo essa repercussão geral desse assunto, né? Então nós estamos nessa batalha aguardando essa decisão do STF.
Bom, só para deixar bem claro sobre essa sessão, a sexta sessão, não ficou nenhuma categoria de fora desses 4,26 retroativo a janeiro, né? Todas elas entraram nessa, não houve nenhuma acima, mas todas elas entraram nessa, com exceção dos professores, que foi o que o senhor explicou.
Exatamente isso. Todos os servidores públicos municipais de Bandeirante, quer seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou da Administração Indireta, que é o SAAI, receberão a revisão geral anual no percentual de 4,26%, com exceção dos professores, que têm o seu quadro próprio do magistério, e também que foi aprovado pela lei os agentes de endemia, que também tem um piso em dois salários mínimos, que é o que o governo federal fixa. Também esse teve um aumento diferenciado. O restante, nenhum. Todos 4,26, nenhum secretário vai ganhar mais que o outro, ou procurador, ou contador, ou advogado, nenhum cargo. Todos 4,26, é isso que a Câmara Municipal decidiu ontem.
Retroativo a janeiro.
Retroativo a janeiro, porque ele reflete a inflação de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Então, retroativo a 1 de janeiro de 2025. Nesse mês, acredito eu que já vai dar tempo do Poder Executivo processar sua folha de pagamento, acrescentando esse valor ao servidor público do Bandeirantes.
Obrigado, doutor.
Muito obrigado. Estamos aqui à sua disposição.
Muito bem. Está aí. Eu conversei com o doutor José Carlos Dias, que é o advogado da mesa diretiva, explicando, né, maiores detalhes sobre essa sessão, a sexta sessão ordinária que aconteceu na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.